está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você. 7 horas da manhã, mais um minuto. É segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2017. Começa agora aqui pela Super Rádio União, também sendo transmitida pela FM Verde Vale. A primeira edição do União é Notícia. Temperatura neste momento na casa dos 16,6 graus. Ventos a 2 km por hora e umidade relativa do ar a 100%. Nível do Rio Iguaçu, neste momento, com 2,85 metros, na régua da Ponte Machado da Costa, aqui de União da Vitória. E hoje é um ótimo dia para comer mamão. E olha só, a fruta, além de deliciosa, também é cheia de benefícios. Fatos históricos. Fundação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em 1868. Aniversário de morte do pintor Salvador Dalí, em 1989. Santos do dia. Hoje é dia do Santo Ildefonso. 7-2. Apresentação do União é Notícia, Vanessa Stenzel. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Unidade Móvel, Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Departamento Técnico, Cristiano Silva. Gerência, Endros Batista. Trabalhamos com a Direção-Geral de Kaique Agostini. Em nome de Herbert, Materiais de Construção, Senac, Porto União e Sicredi Sul. Está no ar, União é Notícia. De agora até às 8 horas da manhã, a informação tem prioridade aqui pela Super Rádio União.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Segundo o CIMEPAR, a semana começa e as condições atmosféricas permanecem sem mudanças. A segunda-feira começa com o sol predominando em grande parte das regiões do estado. Apenas no leste, devido aos ventos que sopram do oceano em direção ao continente, a nebulosidade segue presente, com chuviscos ocasionais entre a região metropolitana de Curitiba e a faixa litorânea do estado. No decorrer da tarde, as temperaturas elevadas novamente favorecem a formação de nuvens isolados de chuva em todas as regiões do estado. E as chuvas cessaram na maioria das regiões do Paraná nesta madrugada. Apenas no norte pioneiro, em poucos municípios, é que chove, mas foi de fraca intensidade. No início do período, também choveu em grande parte dos Campos Gerais. Agora, o predomínio é de céu parcialmente nublado aqui no Paraná. As temperaturas estão pouco mais amenas em comparação aos últimos dias. Porém, mesmo assim, a sensação é de tempo agradável. Para o Vale do Iguaçu, muitas nuvens e possibilidades de algum chuvisco no período da manhã. No período da tarde, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. E para o período da noite, pancadas de chuva isoladas. Temperaturas mínima de 17 graus e semana máxima deve ultrapassar os 28 graus no Vale do Iguaçu. Vento sudeste fraco a moderado, de 21 a 28 km por hora. E a visibilidade é boa.
União é notícia. Indicadores econômicos.
7,4, dólar comercial R$3,18 para compra, da mesma maneira se mantém para venda. Dólar turismo R$3,01 e para venda R$13,33. O euro R$13,39 para compra e R$13,40 para venda. Produtos agrícolas. Açúcar R$95,32 por saca de 50 quilos. Arroz R$49,19 por saca de 50 quilos. O bezerro R$1.241,64 por cabeça ou por unidade. O boi R$ 149,55 por arroba. O café, R$ 552,63 por saca de 60 quilos. O milho, R$ 37,06 por saca de 60 quilos. E a soja, R$ 76,07 por saca de 60 quilos. A informação é do CPEA e a informação dos indicadores econômicos é da Reuters, conforme informação de ontem das 16h59.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 6 minutos. Guerra de facções rivais no presídio de Alcaçuz é por fora. Ou melhor, destacando força também de filiações e dinheiro. Novos empregos pagam em média 21% a menos. Economistas esperam recuperação lenta neste setor. Temer busca nome com perfil técnico para o lugar de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. O gabinete já está acumulando, inclusive, 7.574 processos. Os destroços do avião em que morreu Teori Zavascki são recolhidos. Trump inicia a presidência com ataques à imprensa e às marchas. Também destacando que a imprensa e as marchas de manifestantes também estiveram por lá durante a posse e seguem ainda sobre a presidência, de Trump. Talibãs prometem a Trump derrota vergonhosa se não abandonar o Afeganistão. Deputado defende pente fino em isenções de tributos do INSS. Projeto da Câmara extingue novos tributos. Daqui a pouquinho eu explico para você. Concursos públicos têm 13 mil vagas com salários de até R$ 27.500 no país. Temer busca ministro com perfil técnico para o Supremo. Empregos na crise oferecem renda menor e sem proteção. Dirigentes do PSD falam em desintegrar o Centrão e aderir à agenda do governo. Portalvevale.com.br, a cobertura ontem do temporal e das enxurradas aqui no Vale do Iguaçu. Daqui a pouquinho o setor de segurança pública com Ricardo Silveira. Brits Antônio Brits e o comentário Falei Tá Falado. Resultado das principais loterias do Brasil. Tudo isso mais muito você confere no União é Notícia que já está no ar.
União é Notícia. Giro de notícias.
Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para as informações desta manhã de segunda-feira. Temperatura 16,6 graus neste momento no Vale do Iguaçu. Na versão difundida, disputa dentro da penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, na Grande Natal, é para que integrantes de apenas um dos grupos rivais, o PCC, o Primeiro Comando da Capital, ou o Sindicato do RN, fique no local. A solução para este problema é apresentada como única de paz no local. Apesar de haver alguma verdade nisso, já que a disputa deixa mortos dos dois lados, foi apurado que há mais interesse envolvido, além de poupar vidas nessa disputa. A guerra declarada tem motivações que envolvem demonstração de força junto ao Estado, a chance de aumentar o número de filiados e, por consequência, reforçar o caixa, já que ambas cobram mensalidades dos membros, Por isso, nenhum dos lados aceita sair do local e deixaram claro isso ao governo. Em meio ao fogo cruzado e para evitar uma nova barbárie, na quarta-feira, dia 18, o governo do estado transferiu 220 presos do sindicato do RN de Alcaçuz para outras duas cadeias em Natal. A ação gerou uma série de ataques nas ruas e retaliação, causando 32 atentados a ônibus, carros e também delegacias. Em vez de acalmar, a medida do governo acirrou os ânimos dentro de Alcaçuz. No dia seguinte, a transferência, que foi no dia 18, então no dia 19, uma batalha campal foi vista com o ataque de membros do sindicato a integrantes do PCC no pavilhão 5, com o saldo de ao menos 3 mortes. Uma faixa foi erguida para que a imprensa pudesse avistá-la. Pediram, portanto, a saída do PCC e diziam que o sindicato ainda estava forte no presídio. Mesmo com a saída de 220 detentos, o sindicato tem entre membros e aliados cerca de 500 filiados em Alcaçuz. Nesta contabilidade extraoficial, o exército do PCC está ali todas a 500 pessoas. Para conseguir um emprego hoje no Brasil, em geral, é preciso ter menos de 24 anos de idade, aceitar ganhar menos e, é claro, se conformar com um regime de trabalho frágil, sem a proteção oferecida por vagas que tem carteira assinada. Uma análise realizada pelo Ministério do Trabalho mostra que os contratados com carteira assinada estão recebendo, em média, 21% menos do que os demitidos na mesma comparação ou na ocupação. Essa desvantagem também foi observada em anos anteriores, mas a diferença atual é o dobro da verificada nos anos dourados de mercado de trabalho, no início da década, quando a taxa de desemprego despencou e a economia brasileira gerava milhões de empregos por ano. As novas vagas, segundo as estatísticas do IBGE, estão predominando no mercado informal, sem carteira de trabalho assinada. No mercado formal, conforme os registros do Ministério do Trabalho, as contratações só superam as demissões entre trabalhadores com até 24 anos. A retração da atividade, que abateu a economia em meados de 2014, começou a pesar no mercado de trabalho em 2015, quando 1 milhão e 500 mil vagas com carteira assinada foram destruídas. O prolongamento desta recessão no ano passado abateu mais de 1 milhão e 300 mil empregos. Isso afetou a remuneração oferecida aos que conseguem trabalho. Isso do mercado está bombando, como diz o mercado de trabalho, aumenta a disputa pelos trabalhos por melhores trabalhadores e as pessoas saem de seus empregos para ganhar mais. Hoje, se uma pessoa é demitida ganhando R$1.000, por exemplo, fica feliz da vida em conseguir uma vaga por 800, disse um analista, professor da USP, o Hélio Zivage, e coordenador da Fundação do Instituto de Pesquisa Econômica, a FIP. Em 2013, antes de o país mergulhar na atual recessão, quase metade das 2.465 ocupações monitoradas pelo Ministério do Trabalho, gerando postos de trabalho, no ano passado foi verificada a criação de vagas em um quinto das 2.497 ocupações não analisadas. Com o receio de indicar alguém que passe a mensagem pública de interferência no Poder Judiciário, o presidente Michel Temer avalia para o Supremo Tribunal Federal nomes com perfis e trajetórias semelhantes aos do ministro Teori Zavascki. Os PMDBistas têm sido orientados por assessores e presidências, também por conselheiros informais, a optar por um nome técnico, apartidário e discreto, com passagem em um dos tribunais superiores do país, evitando se indispor com os demais ministros da Suprema Corte, ao escolher alguém com trajetória partidária ou que integre o governo federal. Em conversas várias, auxiliares e aliados do presidente passaram a citar no final de semana nomes como os de Isabel Galotti, Luiz Felipe Salomão e Ricardo Vilas Cueva, ministros do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, também do Tribunal Superior do Trabalho, como é o caso de Ives Gandra Filho, ainda o entorno do PMDBista, tem lembrado o tributarista Heleno Torres, que já foi cotado no governo Dilma Rousseff para assumir a vaga no Supremo. Ele é próximo do ministro Ricardo Lewandowski, que foi seu colega na Universidade de São Paulo, e sua indicação teve o apoio na época do então ministro Luiz Inácio Adams, que é da Advocacia Geral da União. Próximo a Temer e ligado ao PSDB paulista, o ex-procurador do Ministério Público de São Paulo, Luiz Antônio Marrei, que foi secretário estadual no governo Tucano, é citado. Mas sua relação política é apontada como contraditória ao perfil buscado pelo presidente, que tem levado seus defensores a tentar uma pessoa próxima a Teoriza Vasque. A possibilidade do presidente escolher os ministros Alexandre de Moraes da Justiça e também Gleice Mendonça da União foi criticada por magistrados e advogados, para os quais a vinculação de ambos com a atual administração pode gerar uma repercussão negativa no Poder Judiciário. Na cerimônia fúnebre, o PMDBista disse que escolherá o sucessor de Teori após o Supremo Tribunal Federal definir quem será o relator dos processos da Operação Lava Jato. Nas palavras de um assessor presidencial, o objetivo da iniciativa foi reforçar a ideia de que o governo não pretende interferir nas investigações em andamento. 7h17. E olha só, os concursos públicos oferecem 12.900 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 27.500, dependendo da função desejada. Alguns dos concursos que você encontrará e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, também Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Paraná, com 5 vagas, escolaridade nível superior, salário de R$ 21.657, ainda Lençóis Paulista em São Paulo, também com vaga de Tribunal de Justiça do Paraná, vagas abertas, Polícia Militar no Distrito Federal, também Polícia Militar aqui para o Paraná. Entre outras que você pode conferir, é claro, estar verificando questões salariais, também local, principais concursos públicos. Está disponível neste momento no portal uol.com.br. Concursos públicos têm até 13 mil vagas, com salários de até R$ 27.500 no país. R$ 7,18, na esteira da promessa do presidente Michel Temer em priorizar em 2017 a aprovação de uma reforma tributária, a Câmara dos Deputados já prepara uma proposta radical de mudança na forma de cobrança de impostos e também contribuições sociais pelo governo federal, estados e também municípios. O projeto prevê a extinção de 7 tributos, destacando entre eles o PASEP, COFINS e Salário Educação, do ICMS e também do ISS, um estadual, outro municipal. Em troca, seriam criados outros 3, o Imposto sobre Valor Agregado e o Imposto Seletivo e a Contribuição Social sobre Operações e Movimentações Financeiras. Este último seria uma espécie de CPMF. A nova contribuição seria usada para permitir a redução das alíquotas da contribuição previdenciária paga pelas empresas a trabalhadores. Remédios e alimentos teriam tributação reduzida. O projeto também prevê a criação de um superfisco estadual responsável pelo IVA, que incidirá sobre o consumo de qualquer produto de serviço, semelhante ao modelo europeu. A Receita Federal cobraria um imposto seletivo que incidiria sobre produtos específicos, como combustíveis, energia, telecomunicações e transportes. Nota técnica emitida pela Comissão Especial da Reforma Tributária, com as principais diretrizes da proposta, começou a ser discutida com o setor produtivo e tributarista para que sugestões possam ser incorporadas no projeto. O relator da proposta, deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB, quer apresentar o projeto em meados de fevereiro. Rauli diz que tem o apoio de Michel Temer e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para fazer uma ampla mudança no sistema tributário brasileiro, classificado por ele de classificado como simples, né? 500 bilhões de reais de renúncia tributária, diz ele, e 23% de sonegação. Segundo ele, a proposta é de reforma mesmo. Falando com o presidente Temer, ele disse que é para tocar em frente. Então, portanto, o Ministério da Fazenda tem proposta pronta de reforma do PIS/COFINS, que não chegou a ser encaminhada ao Congresso, que foi bastante discutida, inclusive, com o setor produtivo, mas enfrentou resistências do setor de serviços. A construção de consenso para aprovação de unificação da legislação do ICMS, principal tributo dos estados, também foi tentada, mas as negociações acabaram sendo deixadas de lado em razão da crise fiscal dos estados. 7h21, União é Notícia, vai agora para um breve intervalo. Já já estou de volta com outros informes por aqui. Espero por você. Até já.
União é Notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes. Herbert!
Saiu a grande ganhadora de 500.000 na edição extra da promoção. Quando vê, poupou. Quando vê, ganhou Sicredi. A ganhadora é de Telêmaco Borba, no Paraná, associada da Sicredi Centro-Sul, que investiu na poupança e, quando viu, ganhou R$500.000. Vale muito a pena pensar no seu futuro com a gente. Sicredi, que com a gente era cresce.
Faculdade Senac, seu futuro começa aqui. Uma faculdade que conhece como nenhuma outra o mercado de trabalho. Aqui você encontra cursos na medida certa, professores qualificados, excelente infraestrutura, práticas aplicadas ao mercado e sai com um diploma reconhecido em todo o Brasil. Faz toda a diferença fazer Faculdade Senac para você e para o seu futuro. Inscreva-se já. Curso superior em Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Informações em inscrições pelo sc.senac.br, fone 3523-1516 ou no Senac em Porto União.
União é notícia.
Notícias em um minuto. Os pacientes que esperam por consultas, exames e cirurgias pelo Sistema de Saúde em Santa Catarina vão poder verificar pela internet a posição que ocupam na fila de espera e o prazo previsto para atendimento.
A ferramenta deve estar disponível a partir do dia 11 de maio, quando entra em vigor uma nova lei estadual que determina a criação do serviço pelo governo catarinense. O texto foi aprovado no fim do ano passado pela Assembleia Legislativa.
Também está em vigor lei que obriga hospitais e maternidades do estado a prestarem assistência especial às mães de recém-nascidos com alguma deficiência ou doença crônica.
Os estabelecimentos devem orientar sobre os cuidados com o bebê e informarem a lista de instituições especializadas no atendimento de pessoas com deficiência ou doenças específicas.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Sete e 24, temperatura sobe um pouquinho aqui no Vale do Iguaçu, 16,9 graus neste momento. Eu trago agora o resultado das principais loterias do Brasil para você. Resultado da Mega Sena, concurso 1896, realizado no sábado, em Minas Gerais, dezenas 03, 06, 14, 15, 21 e 25. Repito, 03, 06, 14, 15, 21 e 25. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado no dia 21 de janeiro, é de R$ 2.500.000.
A Quina, concurso 4.291, também sorteio no sábado pelo Caminhão da Sorte. Dezenas 09, 41, 51, 70 e 80. Repito, 09, 41, 51, 70 e 80. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado no dia 23 de janeiro, é de R$1.100.000. Unidade móvel já está circulando aqui pelo Vale do Iguaçu nesta manhã de segunda-feira. Já está a postos Ricardo Silveira, retornando das férias no dia de hoje. Ricardo, seja bem-vindo. Uma boa manhã para você.
Boa manhã para você também, Vanessa, para os ouvintes aqui da Super Rádio União e também da FM Verde Vale. Muito bom estar de volta, né, para poder atualizar informações. Uma excelente semana para todos nós e, consequentemente, um ano de 2017 bastante abençoado. Mas, final de semana, já que Vanessa, acostumado com a Jaqueline, né, um abraço para ela. Final de semana bastante movimentado, né? Vários registros de acidentes, principalmente em razão, né, das condições do tempo, não é? Muitas pessoas não tendo aquele cuidado necessário no tráfego, não é? Aqui na região, e alguns acidentes foram registrados e a gente vai destacar a partir de agora em nossa participação. Acidente na BR-153, trecho bastante conhecido, né, por diversos acidentes, principalmente aí na região do Trevo do Horizonte. Por volta das 12 horas de sábado, um veículo VW Kombi, que realizava o transporte terceirizado para uma empresa, se envolveu em uma colisão em um veículo com um veículo GM Agile. De acordo com as informações, o Agile, com placas de Joinville e Santa Catarina, seguia sentido Trevo do Horizonte quando visualizou a Kombi com placas de General Carneiro, que estava evidentemente no sentido oposto. De acordo com o condutor do Agile, não foi possível desviar. Ele acabou colidindo na traseira da Kombi, sendo arremessado ao outro lado da pista e acabou tombando. Na Kombi haviam dois ocupantes. Eles acabaram apresentando alguns ferimentos. Já o condutor do Agile relatou sentir dores no peito na hora da colisão. Corpo de Bombeiros e Ambulância do município de General Carneiro realizaram atendimento no local. Equipe da Polícia Rodoviária Federal também esteve atendendo a ocorrência. Registro ainda no sábado de assalto, por volta do meio-dia, em uma empresa às margens da Avenida dos Ferroviários, a conhecida Perimetral, em Porto União. Funcionário da empresa, que não teve a sua identidade revelada, relatou à nossa reportagem que estava presente no momento da ação dos indivíduos. De acordo com ele, estavam em 5 funcionários contando o dinheiro de um acerto, quando 2 homens chegaram a pé, estavam armados, pedindo para que todos deitassem nos fundos de uma sala e recolheram o dinheiro. Posteriormente, acabaram fugindo. O valor que levado pelos indivíduos não foi divulgado. A equipe da Polícia Militar de Porto União continua intensificando a questão das buscas para tentar localizar o dinheiro e também os envolvidos. Até o momento, não foram localizados. Também situação envolvendo um acidente, Vanessa. 2 motociclistas que estavam viajando juntos acabaram se perdendo em uma curva e saindo da pista no final da tarde de sábado, na cidade de Água Doce. O acidente aconteceu por volta das 6:30 da tarde, na SC-150, quando as motocicletas com placas de Porto União invadiram um campo em um distrito. Corpo de Bombeiros se deslocou até o local e encontrou o condutor de uma motocicleta Suzuki às margens da rodovia. Trata-se de Wagner Ari Neumann, que todos conhecem, né? Secretário da Associação dos Municípios do Sul do Paraná, a ANSULPAR, né? Ele tem 50 anos e foi encaminhado com ferimentos. E reclamando de dores na região do tórax, foi encaminhado para o Hospital Universitário Santa Terezinha e ainda aguarda por outros exames para saber a sua situação. Inclusive, ontem à noite, Vanessa e ouvinte, tive a oportunidade de conversar com o Wagner, perguntar, né, como estava, enfim, a situação em relação a esse acidente. Estava ainda que estava relativamente bem, mas ainda aguardava, né, outro parecer médico a respeito de sua situação. Segundo a vítima, Carlos Henrique Gaspar, de 50 anos, estava em uma outra motocicleta Suzuki. Ele foi encontrado inconsciente pela equipe do SAMU e conduzido também para o hospital com ferimentos graves. Nossa reportagem entrou em contato com familiares do Carlos Henrique Gaspar. Por volta das 20 horas, destacaram de que ele passou por duas cirurgias na noite de ontem. Foi induzido ao coma, teve múltiplas fraturas e estava com seu estado de saúde estável. E, contudo, né, internado ainda na cidade de Joaçaba. Então, a situação dessas duas vítimas deste acidente registrado no final da tarde, né, início de noite de sábado, na SC-150, no município de Aguaci. Vamos para o domingo. Um grave acidente foi registrado na rodovia Transbrasiliana, BR-153, no final da madrugada deste domingo, no mirante Serra do Leão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta com placas de Ibiporã, aqui no estado do Paraná, que estava carregada com frutas importadas, acabou capotando. O condutor do veículo morreu na hora. Já seu filho, Rafael de Oliveira, de 26 anos, ficou ferido. Contudo, não corre risco de vida. Ele foi encaminhado a uma casa hospitalar de União da Vitória. A equipe do Instituto Médico Legal do município, o IML, fez a remoção do corpo e o trânsito acabou não ficando interrompido, né? Já que o tráfego de veículos naquele momento era pequeno. Registro também de outro acidente com vítima fatal, Vanessa, na SC-135, no município de Calmon, onde Ayrton Ramos Ferreira morreu por volta das 22h30. Ele era um dos passageiros de um veículo Gol com placas de Calmon. Segundo as informações, o condutor do veículo que trafegava, quando ele perdeu o controle do carro, bateu em um meio-fio e, ao tentar retornar para a pista, acabou colidindo com um canteiro. Outras três pessoas que estavam no carro, além do condutor, ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento em um hospital na cidade de Caçador. Destaque para a Polícia Militar de União da Vitória, últimas horas esteve atendendo registro de embriaguez ao volante, em patrulhamento de rotina na rua Coronel Amazonas, bem aqui na área central de União da Vitória. Os policiais avistaram um veículo VW Gol trafegando naquele zigue-zague. Ao realizar a abordagem, foi identificado o condutor, o qual exalava forte odor de álcool, né? Deve ter saído de algum evento aí um pouquinho embriagado. E declarou, assumiu, né, ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi conduzido ao teste do bafômetro e foi constatado essa situação. PM também constatou que o condutor não possuía ACNH. Situação complicada dele, foi conduzido até a delegacia e o veículo apreendido. Registro também de drogas às 4h20 da tarde de ontem, na rua Coronel João Gualberto, no centro de Nova Vitória. PM avistou dois indivíduos em uma bicicleta que estava em atitude suspeita, sendo que um deles, ao avistar a polícia, dispensou um pacotinho em via pública, mas os policiais acabaram vendo. Realizada a abordagem, identificado o mesmo, foi verificado o objeto, se tratava de certa quantia de maconha. Dessa forma, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. Registro também da Polícia Militar no distrito de São Cristóvão, registro de lesão corporal. A PM foi acionada via Copom para verificar esta situação de violência doméstica. Ao chegar ao local, não destacado aqui pelo boletim da Polícia Militar, a vítima destacou que foi agredida por seu marido em frente à sua residência. A vítima apresentava um ferimento no rosto, no lado esquerdo. Foi então realizada as buscas nas proximidades e localizado o suspeito. Foi abordado e detido e encaminhado na sequência para a delegacia. Registro também em São Mateus do Sul. Por volta das 3h20 da tarde de ontem, durante patrulhamento Vila Amaral, bairro Vila Amaral, a equipe da Polícia Militar deu voz de abordagem a um homem que estava em atitude suspeita, o qual se identificou e disse que estava em São Mateus do Sul já há alguns dias, mas ele era natural de Canoinhas. A PM entrou em contato com a Polícia Militar lá de Canoinhas, repassou os dados do abordado, onde então foi constatado se tratar de outro homem, o qual possui uma ficha de bastante complicada aí na polícia de Palhoça, Santa Catarina. Então, registro de falsidade ideológica, o cidadão, para tentar passar ileso da abordagem policial, falou que era outra pessoa, se deu mal. Ele foi encaminhado, então, para autuação na Delegacia de Polícia Civil lá de São Mateus do Sul. Registro é também, Vanessa, do Corpo de Bombeiros de União da Vitória e também de Porto Daniel, estiveram atentos com relação às últimas horas em razão da forte chuva, né, de ontem aqui no Vale do Iguaçu. Bombeiros de União da Vitória não chegaram a ser acionados, né, somente a equipe da Defesa Civil, que esteve auxiliando várias pessoas, né, em diversos bairros aqui do município, inclusive registros de distribuição de lonas. Né, algumas casas tiveram telhas danificadas em razão da forte chuva do final da tarde e início da noite de ontem. Inclusive, vários pontos alagados, né? Você esteve acompanhando, também o Jair Nunes esteve acompanhando diversos pontos aqui de União da Vitória e Porto União. Os bueiros acabaram não vencendo, né, o excesso, né, de água, e alagando, né, diversas ruas aqui, principalmente da área central, e também alguns bairros ali, São Bernardo, também bairro Rocio, foram atingidos. Registro também de queda de árvore, né? Teve uma árvore que acabou dentro ali na Praça Expedicionário em União da Vitória. Bombeiros de Porto União esteve atendendo também, Vanessa, ali no bairro São Pedro, inclusive próximo da sede da Polícia Militar de Porto União, ocorrência envolvendo queda de árvores. Duas árvores acabaram caindo. Uma foi recolhida pela equipe do Corpo de Bombeiros, a outra, populares acabaram fazendo a remoção. Felizmente, não houve nenhum registro, né, de ferimento de alguma pessoa em razão deste excesso, né, de chuva das últimas 24 horas. Ao longo da manhã estaremos acompanhando, né, indo até esses locais para verificar como está a situação horas depois desta chuva forte, né, que preocupou toda a população aqui do Vale do Iguaçu. Seriam essas as informações, Vanessa, aos poucos a gente vai pegando, readquirindo o jeito aqui após o período de férias, né? Outras informações também no portal alv.com.br. Segue você.
União é notícia.
Brits, Antônio Brits, falei, tá falado.
Bom dia. A Câmara Federal elege agora, no dia 2 de fevereiro, sua nova cúpula, presidente, vices e secretário. Desde sempre são cargos cobiçados por muitos deputados, não apenas pelas prerrogativas como a de definir a pauta da Casa Legislativa, mas também pela chance de ganhar poder político e de obter vantagem, nem sempre republicana. Além dos bilhões de orçamento que passam por ele, os cargos na mesa diretora oferecem infinitas possibilidades de barganhas corporativas, de troca de votos por generosas emendas e assim por diante. Isso justifica boa parte das articulações que ocorrem nesses poucos dias que antecedem o pleito. A eleição que ocorrerá no próximo mês assume importância especial quando se considera que o país ainda luta para escapar da mais aguda crise econômica da história recente. Além dos problemas deixados pela administração anterior, o governo Temer colhe suas próprias fragilidades, como a presença incômoda de ministros suspeitos e a condução nem sempre clara de temas tão sensíveis quanto as reformas previdenciária e trabalhista. O risco para Temer de tornar-se refém de um campo minado que ele mesmo ajudou a plantar e, consequentemente, refém também da necessidade de manter a maioria parlamentar a qualquer custo. Além do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, três outros deputados já manifestaram interesse em disputar a presidência da Casa. Um deles, André Figueiredo, do PDT, representa o campo oposicionista e joga suas esperanças nas decisões de apoio do PT e do PCdoB e eventuais rachas em outras bancadas. Os outros dois, Javair Arantes, do PTB de Goiás, e Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, militam no chamado Centrão, grupo majoritário, fisiológico e numericamente capaz de paralisar o governo se não for prestigiado. mostrando o perigo que esse bloco pode representar se as reformas imprescindíveis para o país acabarem subordinadas e seus interesses fisiológicos. Embora, apesar de tudo, parece que o mais qualificado a preocupar a presidência da Câmara, dentre os interessados, Maia não se declara oficialmente candidato. Ele exerce o posto desde que o seu antecedor, Eduardo Cunha, teve o mandato cassado. O regimento interno da Casa proíbe a reeleição para mandatos consecutivos, o que impediria Maia de concorrer, mas ele e seus aliados argumentam que o mandato atual é um tampão e que pouparia Maia da vedação estipulada no regimento. A oposição levou a questão ao Supremo Tribunal Federal. O quadro de candidatos está praticamente posto, a não ser que o judiciário derrube, forçando aliados a mudar de planos. Diante desse cenário, é de se perguntar, há algum dentre eles, à altura dos presentes desafios do país, capaz de elevar o nível institucional republicano da Câmara Federal, de saber resistir com o espírito público e sempre que necessário eventuais imposições do Executivo, capaz de colocar freio às práticas predominantes, parciais da maioria dos congressistas, comprometido com as reformas que o país precisa, sem condicioná-la a pressões fisiológicas, estariam todos a salvo de escândalos e delações premiadas? A situação é de desalento, sentindo que só não é maior que a esperança, sempre necessária, apesar dos pesares, de que a Câmara venha a refletir com mais precisão os anseios nacionais. Falei e tá falado.
União é notícia.
7h41, mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho, União é notícia, de volta na programação. Espero por você.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes. Herbert!
Um mundo melhor, a gente faz junto.
Por isso, a gente ouve suas ideias e apoia seus projetos.
Investe nos seus sonhos e colabora com suas realizações.
Entende as suas necessidades e apresenta as melhores soluções financeiras. Venha para o Sicredi e descubra as vantagens de uma instituição financeira cooperativa, mais humana, sustentável e coletiva. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Os cursos técnicos SENAC são para quem sabe aonde quer chegar. Aqui você aprende de forma prática, com professores com experiência profissional em uma excelente infraestrutura de ensino. Inscrições abertas para curso técnico em odontologia, enfermagem, estética, massoterapia. Acelere sua entrada no mercado de trabalho. Faça cursos técnicos SENAC. Consulte sc.senac.br. Fone 3523-1516. SENAC, em Porto União.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 43 minutos, atualizado o nível do Rio Iguaçu, neste momento com 2,84 metros, medição feita às 7h na régua da Ponte Machado da Costa, aqui de União da Vitória. Temperatura 16,9 graus no Vale do Iguaçu. Estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. Recém-chegado à Casa Branca, Donald Trump abre um intenso debate sobre seu apoio popular antes de tomar as primeiras medidas como presidente dos Estados Unidos. Um dia depois de milhares de pessoas saírem às ruas, em cidades americanas e do mundo em protesto contra o novo presidente, Trump recorreu ao Twitter para ironizar aqueles que somaram as manifestações maciças. Ele disse que acompanhou os protestos, mas tem a impressão de que acabam de ter uma eleição. Por que essas pessoas não votaram? Questionou o presidente, criticando os atores, cineastas e cantores que subiram ao palco em Washington para criticar o novo presidente. Em seguida, ele disse no Twitter que adotou um tom mais conciliador e declarou que respeitava o direito de manifestação. Disse que os protestos pacíficos
são um selo distintivo de nossa democracia. Embora nem sempre concorde, reconhece o direito das pessoas em expressar as suas opiniões. Calcula-se que 2 milhões de pessoas tenham participado das marchas organizadas por mulheres nos Estados Unidos e no mundo, em defesa dos direitos femininos, dos imigrantes e das minorias. O magnata e seu porta-voz, que viram se multiplicar as comparações entre o público presente à sua cerimônia de juramento e a de Barack Obama em 2009, criticaram com veemência no sábado os meios de comunicação, acusando jornalistas, inclusive, de mentirem sobre essas estimativas. Disse que parecia que 1 milhão ou 1 milhão e 500 mil pessoas, disse Trump, assinalou que a multidão chegava ao monumento a Washington, a 2 quilômetros de onde ele estava, para criticar o novo mandato. E os talibãs advertiram ontem em uma mensagem ao presidente americano Donald Trump que seu país deve abandonar o Afeganistão sob o risco de sofrer uma derrota historicamente vergonhosa. Em um comunicado em inglês, publicado no site dos insurgentes e na rede social, a mensagem apresenta Trump como um enigma para os americanos e para bilhões de pessoas na Terra, informou o site da inteligência. Afirmaram esperar que um multimilionário branco, isso está no Twitter, que sucede Obama, não siga os passos errôneos de seu antecessor. O americano que interveio no Afeganistão em outubro de 2001, pouco depois dos ataques de 11 de setembro naquele ano para expulsar o regime dos talibãs, mantém neste país 8.400 homens mobilizados sob a bandeira da OTAN. O presidente Michel Temer recebeu o ministro do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, para um jantar na noite de ontem no Palácio do Jaburu. Ainda, de acordo com o político, foi apurado e os dois conversaram sobre a morte trágica do ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo. Durante o jantar, Gilmar e Temer também falaram sobre o quadro político atual. O encontro não constava na agenda oficial da presidência, que, segundo a assessoria de imprensa do Planalto, só traz compromissos públicos de Temer, o que não seria o caso. De acordo com a assessoria do ministro Gilmar Mendes, teve uma conversa de rotina com o presidente. O convite para o jantar partiu do próprio presidente, segundo fontes mais próximas. Gilmar é responsável por definir a pauta de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral e será um dos 7 integrantes da Corte Eleitoral que votará neste ano no processo que pode levar à cassação da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer, reeleita em 2014. No início deste mês, o ministro disse que tem relações de companheirismo e diálogo com Temer há mais de 30 anos. Jefferson Nunes já está a postos. Bom dia, Jefferson, com as informações da capital do estado.
Vanessa, uma boa manhã de segunda-feira e uma ótima semana a todos os ouvintes que nos acompanham mais uma vez aqui na programação do Jornal União é Notícia, primeira edição. Hoje, segunda-feira, 23 de janeiro, agora 7 horas e 48 minutos. Curitiba tem a temperatura na casa dos 18 graus, máxima vai até aos 28, de acordo com o CIMEPAR. Aeroportos estão operando sem problemas para pousos e decolagens. Olha, o Paraná deve voltar a ser o campeão de produtividade de soja e de milho na safra de 2017, de acordo com o IBGE. Depois de ficar na sexta colocação no ranking da soja em 2016, por conta da quebra da safra, o estado deve dar líder em rendimento neste ano, com 3.456 quilos por hectare. O Paraná é o segundo maior produtor de soja do país, com a previsão de 18 milhões e 500 mil toneladas neste ano, quase 10% acima da safra anterior. Em relação ao milho, o estado ficou em segundo lugar em 2016, neste ano deve voltar ao primeiro lugar, com rendimento estimado de 8.768 quilos por hectare. A previsão é de uma produção de 4 milhões e 300 mil toneladas de milho, 30% acima da safra passada. Começa hoje o pagamento dos boletos de IPVA, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, relativo ao exercício de 2017. O Estado concede desconto de 3% para quem faz o pagamento em parcela única, conforme com calendário por final de placa. Também há a opção de pagamento em 3 parcelas. Com vencimentos em janeiro, fevereiro e março, os recursos arrecadados com IPVA são divididos entre o Estado, que fica com 50%, e o município de registro do veículo, que fica com a outra metade. Esses são os nossos destaques de hoje. A gente volta ao vivo com vocês aqui da capital amanhã. Um abraço e que todos tenham uma ótima semana.
Sete horas da manhã, mais 50 minutos, aumentou em cerca de R$600 mil o valor do benefício do programa Bolsa Família, destacando para você informações repassadas do estado catarinense. Daqui a pouquinho eu trago esta informação aqui ao ouvinte, porque antes eu trago informações com relação ao IPVA, como bem destacou Jefferson Nunes. A respeito dessa informação que inicia hoje o pagamento, então, com desconto aqui no Paraná. Então, os descontos para parcela única, conforme destacou Jefferson Nunes, conforme a Fazenda destacou na manhã de hoje. Então, as parcelas com desconto iniciam nesta segunda-feira, dia 23. Secretaria da Fazenda, então, do Estado, alertando para o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, ou IPVA. Relativo ao exercício de 2017, o Estado considerará desconto de 3% tributário aos contribuintes que optarem pela quitação em parcela única, conforme calendário por final da placa. Nos últimos anos, cerca de 40% dos donos de veículos pagaram à vista. Quem preferir, pode efetuar o pagamento em 3 parcelas, nos meses de janeiro, fevereiro e março, também observando os vencimentos de acordo com o último número da placa. O prazo para o pagamento da primeira parcela também começa hoje. O IPVA é de competência estadual, mas toda a arrecadação deste imposto é dividida entre o Estado, 50%, e o município de registro de veículos, 50%. No Estado, os recursos são aplicados prioritariamente nas áreas da educação e segurança pública. Em 1952, a Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, a SEJU, aqui do estado do Paraná, discute sobre questões de trabalho escravo verificado aqui no Brasil. Então, está fazendo, inclusive, um balanço, né, aqui em diversas regiões do estado do Paraná, trazendo, inclusive, informações da SEJU, baseado nas delegacias, penitenciárias, enfim. E esteve, inclusive, presente em uma reunião em Brasília, após a assinatura do Pacto Federativo para a Erradicação do Trabalho Escravo no país. O pacto foi firmado em dezembro do ano passado pelo Paraná, Distrito Federal e mais 14 estados. O objetivo desta parceria é construir um novo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo até junho de 2017. Além disso, está prevista a criação de um observatório de trabalho com um site, inclusive, para divulgação de indicadores e também uma pesquisa sobre essa forma de trabalho escravo. O prazo para que o site esteja no ar é dezembro de 2018. Nesta primeira reunião, o tema central foi a necessidade de criação de comissão estadual do trabalho escravo nos estados que ainda não criaram tais órgãos. Em 2015, só no Paraná, 80 casos análogos à escravidão, tráfico de trabalho e trabalho indígena foram verificados. Fazem parte deste pacto, além do Paraná, os estados do Maranhão, Bahia, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio do Sul, e também o Distrito Federal. Temperatura neste momento na casa dos 16,9 graus. Ventos a 2 km por hora, umidade relativa do ar neste momento em 100%. Nível do Rio Iguaçu, 2,84 metros. Última medição feita às 7 horas da manhã na régua da Ponte Machado da Costa. E eu volto a falar de Santa Catarina. O Estado também traz informações sobre as parcelas do seguro-desemprego com valores reajustados que estão disponíveis para saque a partir desta terça-feira. O Ministério do Trabalho liberou o lote de pagamento do reajuste com base no salário mínimo e na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A maior parcela que o trabalhador pode receber passou de R$ 1.542,24 para R$ 1.643,72. A menor parcela não pode ser inferior ao mínimo, R$ 937,00. Devido ao grande volume de pagamentos entre os dias 11 e 22 de janeiro, o Ministério definiu que os benefícios serão liberados pelas agências da Caixa Econômica Federal, de acordo com o número final do PIS do beneficiário. Quem tiver o número do PIS terminando em 1 e 2 pode fazer o saque a partir da terça-feira. Aqueles trabalhadores que tiverem um número com final 3 e 4, a partir também no decorrer desta semana. Trabalhadores com PIS estão a partir já da terça também. Trabalhadores com final 5 e 6 já está disponível desde o dia 19 de janeiro. E aqueles com o PIS terminando em 9 ou 0, no dia 21 de janeiro, portanto, já iniciou na sexta-feira, no sábado, melhor dizendo, então, no dia 21. A correção dos valores vale para todos os trabalhadores demitidos sem justa causa, pescadores artesanais em período do defeso, trabalhadores resgatados em condições análogas ao trabalho escravo e profissionais com contratos de trabalho suspenso. Então, já está o calendário pré-definido. E as pessoas já podem se deslocar, inclusive, à Caixa Federal para obterem maiores informações a respeito dos valores, então, portanto, das parcelas a respeito do PIS. Já, né, já estavam entrando em contato, está aí, já está divulgado, então, o calendário que segue no decorrer desta semana. O estado de Santa Catarina conseguiu fechar 2016, o segundo ano da pior recessão histórica do Brasil, com o crescimento de 3,51% na arrecadação. O total da receita corrente líquida alcançou 20 bilhões de reais, mas ficou 1 bilhão e 800 milhões abaixo do orçado. O ICMS, a principal fonte de recursos do estado, teve expansão um pouco melhor, de 3,98% e totalizou 18 bilhões de reais. Estes avanços da receita são nominais, ou seja, não consideram a inflação oficial de 6,29% do ano passado. Mas se for levado em conta essa desvalorização, a receita catarinense teve queda real de 2,7 pontos percentuais verificados em 2016 e sendo, portanto, destacado no início do ano de 2017, em meados de janeiro. Então, teve o pior índice de percentual histórico registrado no estado. A economia brasileira terá o pior desempenho entre os países do G20 em todo o mundo, site do G1 e também a ONU, divulgado ontem. Os dados estão sendo publicados pela ONU em seu informe anual sobre a situação econômica do planeta e que indica que a pior da crise já passou, mas com uma baixa taxa de expansão do Brasil. A plena recuperação do que foi perdido nos últimos 3 anos terá de aguardar, então, portanto, até a próxima década. A projeção das Nações Unidas é de que o PIB brasileiro tem uma expansão de apenas 0,6% em 2017. No mundo, a perspectiva varia. A recessão do Brasil, então, está apontada neste patamar, mas a taxa de desemprego, segundo a ONU, chegou a 11,8% no terceiro trimestre de 2016. Conta apenas com 6,5% do que foi registrado em 2014. Essa realidade, somada à inflação e crédito restrito, levou a uma queda importante no consumo doméstico, por exemplo. No Brasil, o consumo privado caiu 5% em 2016. Nível do rio, 2,84 metros. Temperatura, neste momento, 17,3 graus. O nível do Rio Iguaçu, então, como destaquei para você, 2,84, está atualizado. Caiu um pouquinho a temperatura, 17,3 graus. Ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar, 98%. E a semana começa e as condições atmosféricas permanecem sem mudanças. Ou seja, a segunda-feira começa com sol predominando em grande parte das regiões do estado. Aqui no Vale do Iguaçu, pancadas de chuva são esperadas ao longo do dia nesta segunda-feira. Pontualmente, 8 horas da manhã, União é Notícia, em sua primeira edição, vai ficando por aqui. Uma excelente manhã, uma excelente semana para você. Nos encontramos ao meio-dia com União é Notícia, em sua segunda edição. Grande abraço, espero por você. Até lá.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.